Senhores deputados, posso... Podemos tratar aqui, começando aqui então a tratar de alguns assuntos de intendência de organização dos trabalhos. Temos já 10 pessoas, acho que vamos ter quórum. O primeiro assunto era este. Têm alguma ideia? Eu tenho aqui em agenda a proposta de visita de trabalho à Agência Europeia de Segurança Marítima, mas ainda não fiz o contacto. Portanto, isto fica adiado para vermos as datas possíveis. Que dia seria melhor? Uma terça-feira ou uma terça-feira? A ideia de irmos visitar a Agência Europeia de Segurança Marítima, uma terça-feira ou uma... Que dia que preferem? Para eu fixar, terça, de manhã. Terça-feira à tarde ou quarta de manhã? Muito bem. Vou tentar fixar aqui uma data. Isto fica depois eu hoje, talvez lá na Embaixada da Finlândia. Senhores deputados, temos aqui também uma proposta de resolução que foi submetida para escrutínio, que aprova o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, que foi assinado em Bruxelas. Esta proposta de resolução foi distribuída para escrutínio à Comissão de Negócios Estrangeiros. Houve um requerimento do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, do CDS, para que a Comissão de Assuntos Europeus considerasse indispensável que, a título subsidiário e prévio, se incluísse montante do parecer da Comissão... Deixe estar, Alexandre, não há problema. Burulho é cá de dentro, não é lá de fora, não se preocupe. O parecer incluísse montante do parecer final da Comissão de Negócios Estrangeiros, o parecer da Comissão de Assuntos Europeus. Isso foi deferido pela Presidente da Assembleia da República, e por isso pergunto se posso, uma vez que segundo o método de onte era o CDS-PP que deve fazer o parecer, se posso distribuir este parecer ao CDS. É sobre o Tribunal Unificado de Patentes, uma proposta de resolução que aprova o acordo. Há acordo nesse sentido. Muito bem. Não está o CDS, mas vamos indicar isso. Depois fica aqui um assunto que fica para a próxima reunião, que é sobre esta carta do município de Câmara de Lobos. Queria lembrar que a marcação do data para a realização do nosso seminário está dependente da resposta do Comissário Katainen. Tenho já a disponibilidade do Comissário Carlos Moedas, mas falta a disponibilidade do Comissário Katainen, portanto... Queria também lembrar-me, a vez que há aqui um assunto, penso que sobre o qual declarará intervir também o Sr. Deputado António Rodrigues, queria lembrar que a audição, a próxima reunião da CAI será dia 31 de março. Às 14h30. E nesse dia há uma audição conjunta com a COFAP, com o Comissário Moscovici, na sala do Senado, e há uma reunião com o Sr. Ministro Irlandês dos Assuntos Europeus, Dara Murphy, às 17h. A audição do Sr. Secretário de Estado ficou adiada a nosso pedido, ele não pediu esta semana, mas ele também não pode dia 8 de Abril. Estamos a tentar arranjar, ele propôs 15 de Abril, mas 15 de Abril é o dia da visita ao Montenegro. Estamos a tentar adiar isto para 21 de abril ou 22 de abril. É um bocado já tarde, já longe do Conselho Europeu, mas quer por impossibilidade primeiro dele, quer por impossibilidade dia 31, parece que não, pelo menos para mim não é um bom dia, e houve também aqui outras impossibilidades. Portanto, vamos tentar agendar isto dia 21 à tarde ou 22 de manhã. Depois tinha aqui queria dar conta de visitas de comissários aqui a Portugal e ao Parlamento. Em relação ao vice-presidente Timmermans, recebemos indicação da agenda dele para o dia 26 de maio, das 14h40 às 16h30, estará no Parlamento das 14h40 às 16h30. Portanto, das 14h40 às 15h30 vai ser keynote speaker numa conferência que há sobre Improving Law in the European Union, portanto, Better Regulation. Depois das 3h30 às 4h30, tem na agenda o encontro com a Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento. Portanto, aí eu não sei se devemos alargar esta reunião a mais alguém, ou se é só connosco. Podemos fazer aqui, por exemplo, no Sala Nacional, ou lá em cima, na Sala de Negócios Estrangeiros. Mas vamos dizer que sim, senhoras, estamos de acordo com esta agenda, portanto, que depois da conferência, às 3h30, há reunião, há acordo quanto a isto, não é? Portanto... Segundo ponto, já disse que estou à espera da resposta do Comissário Katainen, que escreveu uma carta. Sabemos também que o Comissário Vice-Presidente Valdis Dombrovskis, Comissário para o Euro e Diálogo Social, está a preparar uma visita a Portugal em data ainda a designar, mas será também no final de maio, início de junho. A doutora Maria João fez um contacto com o vice-presidente Dombrovski para indagar se teria interesse, se poderia, que nós teríamos interesse em que ele viesse ao Parlamento. A COFAP manifestou interesse dessa reunião. Penso que nós também temos de manifestar esse interesse junto da COFAP e dizer que, sim, senhora, não nos importamos que a reunião seja conjunta. Vamos ver a data exata, mas, portanto, tenho a luz verde para fazer isto também. Muito bem, pronto. Quanto a assuntos prévios, queria também dizer o seguinte, antes ainda dos pareceres que tínhamos aqui, sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia 2015, que está pendente, digamos, a realização de uma reunião para escrutínio ou para análise, foram os seguintes os parlamentos que já concluíram o procedimento de escrutínio. Portanto, ao contrário do que se pensa, não é a maioria. É o Seimas da Lituânia, o Senado da República Checa, a Assembleia Nacional Francesa, ambas as câmaras da Holanda, o Reichstag da Suécia e a House of Lords do Parlamento do Reino Unido. Temos de fixar uma data de audição pública em abril, porque foi aqui deliberado que fazíamos a audição mesmo sem nenhum comissário, com o Secretário das Nações Europeias, com os deputados das regiões autónomas, e depois enviamos para a Comissão, convidamos a representante da Comissão cá e enviamos para a Comissão os resultados. Querem ver uma data em que para podermos avançar com os preparativos, porque se for para abril, temos de avançar já com isto. Eu não sei o que acham, senhores deputados. Podia ser 22 de manhã, outra possibilidade é ser 28. Ou 28 à tarde ou 22 de manhã. Dependendo agora da questão de saber se o seu secretário de Estado pode vir dia 22. Terça-feira à tarde, 22, quarta-feira de manhã, 22, ou terça-feira à tarde, 28. Preferia 22. Muito bem. A única. Pronto, ficará para dia 22, salvo se o seu secretário de Estado só puder vir dia 22. Enfim, nesse caso é difícil fazer as duas coisas na mesma manhã. Talvez possa fazer a audição logo de manhã às 9 e depois a reunião às 10h30, porque a audição não vai demorar mais de 1h30, normalmente. Vamos ver. Então vamos tentativamente apontar para 22, mas primeiro vamos falar com o seu secretário de Estado, ver se ele pode dia 22. Uma vez que dia 15 não pode ser. E depois disto eu tenho só os pareceres elaborados no âmbito do escrutínio. Há um parecer que deve ficar adiado, que é o parecer do Sr. Deputado Ribeiro e Castro sobre uma comunicação da análise anual de crescimento para 2015. Ele não está, penso que não apresentou, foi apresentado ainda, não foi distribuído. Não. Pediu adiamento. Ele pediu adiado, portanto, pediu que ficasse adiado. Esta alínea fica adiada. Temos aqui o parecer do Sr. Deputado Duarte Marques sobre um regulamento que impõe medidas restritivas contra o Irão. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se apenas da prorrogação de um prazo da suspensão das medidas restritivas contra o Irão. Tem a ver com o Regulamento do Conselho número 267 de 2012 e, no fundo, as negociações entre as partes têm vindo a decorrer. Já em 2014 houve um acordo para suspender esta aplicação até 31 dezembro de 2014 e, entretanto, esse prazo foi também prorrogado pelas partes até 30 de junho de 2015 e é o que se pretende com esta aprovação. A Comissão de Defesa foi também consultada nesta matéria, tendo em conta até que o parecer é precisamente a reprodução fiel do parecer dado pela Comissão de Defesa. Esta é uma matéria em que não se verifica a avaliação do respeito pela subsidiariedade, porque é uma matéria de competência exclusiva da União. Eu não sei se posso aproveitar que estou no uso da palavra para dar uma informação à Comissão de Assuntos Europeus. Com a permissão do Sr. Presidente, três deputados desta Assembleia, eu, o Sr. Deputado Rui Duarte, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Vera Rodrigues, do CDS-PP, estiveram ontem presentes, em nome da Assembleia da República, num evento em Roma que pretendeu juntar uma rede de jovens legisladores abaixo dos 40 anos para acordar um programa para a juventude. A ideia partiu de uma deputada italiana do Partido Democrático. Já o ano passado esta reunião teve lugar em Bruxelas e desta vez se teve a oportunidade de formalizar esta rede, que tem uma agenda comum com deputados de todos os partidos do Parlamento Europeu, e que junta sobre diferentes bandeiras, diferentes ideologias, diferentes posições, um conjunto de propostas comuns entre eurodeputados e deputados dos Parlamentos Nacionais que terão aqui uma causa em conjunto para liderar. O exemplo mais paradigmático deste trabalho no passado, de forma muito informal, foi o que aconteceu com a Garantia Jovem e, portanto, o que se pretende é, em outras áreas, concertar esforços, partilhar boas práticas, boas experiências e, portanto, ontem foi uma espécie de ato fundador dessa rede que se pretende que se reúna de 6 em 6 meses e que diariamente possa partilhar informação com uma agenda comum entre todos. Muito obrigado.
Muito obrigado pela informação. Se quiser fazer chegar elementos à Comissão, documentais ou para serem também partilhados com os colegas, temos todo o gosto em recebê-los. Voltando então ao parecer sobre o regulamento do Conselho que impõe, prolonga as medidas restritivas contra o Eirão, pergunto se há intervenções sobre esta matéria ou se posso meter a votação. Não há problemas de subsidiariedade neste caso. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. E este era o último ponto que eu tinha da nossa ordem de trabalho. O Sr. Deputado Costa Neves quer também intervir. Antes, ainda tenho aqui as atas, mas ficará para o final.
Sr. Presidente, aguardando que o deputado António Rodrigues chegue, senão eu assumo a intervenção que ele quereria fazer. Mas antes disso, nós temos uma questão que na última reunião ficou no limbo, que é a questão do peixe-gata. Ah, muito bem. Bem, a minha questão era porque eu tinha a noção que isso estava no limbo, era porque o deputado da Madeira tinha mostrado interesse. Simultaneamente, podemos discutir tudo isso na altura em que abordarmos o assunto. Eu não sei é como devemos abordar, ou seja, isso é um regulamento da Comissão que está aprovado. Nós normalmente damos pareceres sobre os regulamentos propostos. Neste caso, está em vigor. Vem de uma Assembleia Municipal de uma região autónoma. O Executivo existe na Madeira, e vai existir um novo, e existe em Lisboa. E, portanto, interrogo-me que caminho deve-se dar, mas se calhar o debate será isso mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós devíamos adiar isso para a próxima reunião, para quando estiver presente o Sr. Deputado Francisco Gomes, da Madeira, e também tenho essa questão, portanto, mas isso ficaria para depois, não é? se não há... Eu tinha também um outro ponto, já agora antes, que tem a ver com a visita à Sérvia ao Montenegro. Gostava de recordar, nós recebemos uma comunicação do Montenegro a dizer que não podemos ir lá na segunda-feira, dia 13. Tem de ser ao contrário, tem de ser primeiro à Sérvia e depois ao Montenegro, por causa da Páscoa Ortodoxa, assim, justificam, invocam isso. Mas vamos alterar, portanto, inverter o... E temos de definir isso esta semana. Srs. Deputados, em relação à composição da delegação, eu só queria recordar o seguinte também, em relação ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Peço que indiquem se pretendem participar na visita e quem. Deverem de ser ou os deputados da Comissão, ou o suplente, em princípio. Isso é importante para saber qual é a composição da delegação. Sra. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Daremos, creio que entre hoje e amanhã, essa informação.
Porque esta semana, eu aliás ia até pedir que fosse mandado uma espécie de reminder, uma coisa para lembrar a todos os deputados, a todos os grupos que ainda não indicaram quem participará, que tinha até quinta-feira, no máximo, se nos seja dito, que é para podermos avançar com os preparativos. E agora sim, não tenho mais nenhum ponto, tenho só o ponto das atas. Já agora adiantando antes de... Srs. Deputados, há alguma objeção às atas? Posso considerá-las aprovadas? Nós discutimos e aprovámos o parecer do Sr. Deputado Duarte Marques, não discutimos a análise anual de crescimento, uma vez que o CDS pediu adiamento, e o resto foram questões de organização e de tendências. Estivemos aqui a falar da visita do Vice-Presidente Timmermans, vou fazer um contato com o Vice-Presidente Dombrovski para ele vir cá, estou-lhe a dar conta disso agora também. A reunião do dia 31 tem cá o Sr. Comissário Moscovici e o Vice-Ministro Irlandês dos Assuntos Europeus, Dara Murphy. Isto foram, digamos, as questões prévias. Penso que há mais uma questão. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Sr. Presidente, esta era uma questão que o deputado António Rodrigues queria suscitar. Uma questão que o deputado António Rodrigues queria suscitar, mas ele teve que ir à Comissão de Negócios Estrangeiros e não vos vou fazer, obviamente, o pedido para interrompermos a reunião enquanto ele não vier. E, portanto, eu sei qual é a questão, e é uma questão que nos preocupa ao Grupo Parlamentar do PSD, que gostávamos de partilhar com os outros grupos parlamentares, porque entendemos que devia ser tomada uma posição pela CAI. Temos todos assistido à vinda de comissários a Lisboa que ignoram o Parlamento. E, na sequência disso, foram feitas diligências e nomeadamente, foi escrita uma carta dando conta da insatisfação com essa situação. Agora, é uma questão de outra natureza, embora enquadrada no mesmo tipo de preocupação. Este fim de semana, no fim desta semana, há um seminário em Lisboa, tanto quanto percebo, organizado pela Comissão e com o envolvimento da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, que vai discutir o acordo com os Estados Unidos. Ora, o Parlamento Nacional não é visto nem achado, não foi pedida nenhuma participação ao Parlamento Nacional. Há vários deputados ao Parlamento Europeu envolvidos, há até ex-deputados ao Parlamento Europeu envolvidos, e realmente, ainda por cima, tudo parece indicar que será um acordo misto e, portanto, em que o Parlamento Nacional terá um especial envolvimento. As declarações de fé das instituições europeias no sentido da participação dos parlamentos nacionais no processo europeu são mais que muitas, as abordagens nas COSACs são constantes e, portanto, ou a senhora representante da Comissão em Portugal ainda não percebeu que em Lisboa também existe um Parlamento Nacional, o que é estranho porque ela já foi convidada inclusivamente para iniciativas nossas, embora não tenha querido participar, ou quem organiza estas coisas a partir de Bruxelas, também estando em princípio de mandato, ainda não descobriu que existe um Parlamento Nacional. De qualquer forma, há aqui qualquer coisa que não bate bem e a nossa questão seria, e a nossa proposta seria de fazer um protesto muito enfático, ou seja, desta vez não seria naqueles termos diplomáticos e relativamente abertos com que os protestos costumam ser feitos, seria uma coisa mais ou menos a dizer chega, quer dizer, porque apesar das diligências que vão sendo feitas, há ali um dossiê que ainda não tem incluído atenção aos parlamentos nacionais e, portanto, era para dar conta desta insatisfação e para pedir que esta insatisfação, se efetivamente isso merecesse a concordância dos colegas e do Sr. Presidente, fosse dada nota à representação da Comissão Europeia em Portugal e a quem toma conta da representação europeia em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, pergunto-se a mais intervenções sobre isto e sugestões como em concreto deva proceder. Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar àquilo que o Sr. Deputado Costa Neves referiu, apenas para manifestar o nosso apoio à intervenção e à proposta que fez.
Sr. Deputado Carlos Luz, que pretende também intervir, por favor.
Sr. Presidente, chegou o Sr. Deputado António Rodrigues. Não é, de facto, a primeira vez que isto sucede e tem sido, de facto, recorrente esta situação. Vimos também com a alta representante, esteve cá, dedicou a este Parlamento meia hora, depois, de facto, as circunstâncias impediram-na que ela saísse nessa meia hora, e bem, não é? No nosso entender, acho que de facto foi muito pouco tempo que foi dedicado ao Parlamento Nacional. Temos assistido a este, de facto, a este divórcio e a não envolvimento do Parlamento Nacional nas questões da União Europeia. Nós acompanhamos esta necessidade de fazermos essa de colocarmos essa questão junto das instâncias, eu creio que os moldes é que nós devemos aqui encontrar um equilíbrio. Eu percebo a questão enfática que o Sr. Deputado do PSD aqui quis colocar, penso que deve ser feita, acho que temos que encontrar aqui uma forma de redação, não é? Que mostre de facto esse nosso descontentamento, diria até o desagrado com que esta situação, com que é tratado sistematicamente o Parlamento Nacional. Agora, depois importa, e era isso que eu ia pedir ao Sr. Presidente, é que na redação pudesse circular pelos grupos parlamentares para dar a concordância ou até alguma sugestão nessa própria redação, mas eu iria sugerir, se o Sr. Presidente me permite, que talvez os serviços pudessem preparar uma carta, depois circulavam e os diferentes grupos parlamentares dariam o seu contributo.
Deputados, aqui duas questões, uma delas sobre, digamos, a forma de atuação e outra sobre o seu conteúdo, sobre a sua substância. Eu já passo a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, mas talvez só para adiantar isto possa ser útil. Primeiro é saber qual é a forma de atuação. É uma carta? Uma carta dirigida a quem? À representante da Comissão Europeia em Portugal? Ao Comissário Timmermans, responsável pelas relações com os Parlamentos Nacionais? Vice-Presidente? Ou Presidente Juncker, como já escrevemos uma? Uma carta? É uma carta que é tornada pública ou não? É só dirigida a eles? Com cópia para um deles, com cópia à representante, ou para o Presidente Juncker, entrega à representante para ela entregar ao Presidente Juncker, uma coisa desse tipo. Não sei, porque é uma pessoa, eu queria ver aqui várias pessoas que referi aqui. Portanto, pode ser entregue aqui na representação em Lisboa, para, é uma forma de conhecimento, para ser entregue ao Presidente Juncker. Quando o conteúdo, manifestação de desagrado, já foi de alguma forma há aqui um protesto, enfim, um projeto que diz que, eu posso ler, enfim, uma forma é interrogar, perguntar se este tipo de atuação, perguntar aos responsáveis da Comissão, corresponde a uma política da Comissão de relacionamento com os problemas nacionais ou não. Porque com certeza que a resposta não será positiva, penso eu. Mas, Srs. Deputados, eu queria deixar isto em aberto para discussão. Eu posso, entretanto, ler, há aqui um projeto de carta que foi feito, eu já tinha pedido para elaborar um projeto de carta, e antes de passar a palavra, talvez seja mais útil para ter essa informação também, que lhe... Em dezembro passado, com uma honra, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, felicito a Vossa Excelência, isto é dirigido ao Juncker, ao Presidente da Comissão Europeia, pela eleição para o alto cargo de Presidente da Comissão Europeia, pronunciando os maiores êxitos na concretização dos objetivos propostos. Neste contexto, foi salientado que o Parlamento Português, a Comissão de Assuntos Europeus, encontra-se verdadeiramente empenhada no acompanhamento dos temas que integram as prioridades do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015. Com o propósito de proceder ao referido acompanhamento, a Comissão de Assuntos Europeus, de acordo com os preceitos legais que vigoram em matéria de assuntos europeus, realiza em cada ano uma reunião alargada sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia, na qual usualmente conta com a presença de um Comissário Europeu para efeito da apresentação de tão relevante documento. Nesse sentido, foi manifestada a Vossa Excelência, em tempo oportuno, o interesse do Parlamento Português em contar com a participação do Comissário Europeu para aquele efeito, no quadro do reforço das relações da Comissão Europeia com as instituições parlamentares nacionais. Designo que foi acolhido com regozijo, nomeadamente em sede da Comissão de Assuntos Europeus. Contudo, decorrido um ano, isto é um projeto sobre o programa de trabalho que ainda não foi enviado, de mandato da nova Comissão Europeia, o Parlamento Português ainda não teve até à data a oportunidade de contar com a presença formal de um Comissário Europeu. Temos de mitigar isto, porque hoje esteve cá a senhora Vice-Presidente Mogherini, a senhora Representante Mogherini. O que não se figura consentâneo com a intenção então manifestada como orientação política, relevante para a aproximação entre estas instituições, apesar de se verificarem frequentes deslocações das referidas personalidades ao território nacional. Nesta medida, não se avistando a possibilidade de participação de um Comissário Europeu, investido da incumbência específica de apresentar o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015, estando quase a ser finalizado o primeiro trimestre do ano, o Parlamento Português irá, contrariamente ao que é habitual, proceder à apreciação do mencionado programa de trabalho no próximo mês de abril, sem aquela presença, apesar dos esforços empreendidos nesse sentido. Renovando a Vossa Excelência o empenho desta Comissão e do Parlamento Português no acompanhamento dos assuntos europeus, subscrevo-me apresentando os melhores cumprimentos. Uma possibilidade é enriquecer esta carta com mais um ou dois parágrafos, relatando isto também, e perguntando, afim, se tudo isto traduz uma diferente orientação política da que foi proclamada na altura. Uma coisa desse tipo. Mas, Sr. Deputado António Rodrigues, tinha pedido a palavra, portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tinha pedido, e peço desculpa não ter estado no princípio da reunião, mas estive, como foi, julgo eu, parcialmente visível na Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu acho, julgo que estamos confrontados com uma situação que se começa a figurar grave, porque há manifestamente uma vontade de ignorar o Parlamento Português. Uma situação é essa, da que vem respondida na carta, e bem, relativamente àquilo que nós já tínhamos manifestado do nosso desagrado, relativamente a verificarmos visitas de comissários europeus que, ou por reduzido espaço de tempo, ou por manifesta ausência de vontade de estar no Parlamento Português e que merecia, por si só, e julgo ainda merece por si só, um protesto da nossa parte. Isto é, respondendo já a uma das questões que colocava, julgo que devem ser duas respostas, porque são duas situações. A não ser que, e já chegaremos no fim, elas sejam motivadas pela mesma razão. Mas parece que esta situação agora, que julgo que já se referenciaram, relativamente à realização do seminário relativamente ao TTIP, onde mais uma vez, e do ponto de vista formal, o Parlamento Português é esquecido e não é chamado sequer a poder pronunciar-se a uma matéria que é de vital importância, mas mais do que vital importância, que todos nós concluímos que é, e vai ser um acordo misto, o que quer dizer que o Parlamento Português vai ser chamado a pronunciar-se sobre esta matéria, a representação da Comissão Europeia esqueceu, passa a expressão olimpicamente, a participação do Parlamento Português, mais que não fosse apelando à participação do Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Já não digo uma representação plural de partidos, mas pelo menos a representação institucional da Comissão dos Assuntos Europeus que se pudesse pronunciar sobre esta matéria, já que soube ir buscar deputados europeus e soube ir buscar ex-deputados europeus, deveria também ter ido buscar a opinião, que eu acho que em primeira linha devia ser a opinião plural do Parlamento Português, sobre matéria tão vital e para a qual nós viremos a ser chamados. O que significa, em minha opinião também, que deve haver uma segunda pronúncia sobre esta matéria, porque ela tem a ver com momentos de iniciativa diferente. Isto é, uma coisa são as deslocações de comissários cuja agenda é feita ou é da responsabilidade da Comissão e dos respectivos comissários, outra situação é aquela que deriva da organização de uma iniciativa por parte da representação da Comissão Europeia. Abro aqui um parênteses para dizer, a não ser que os próprios comissários não se sintam compelidos a vir ao Parlamento Português, porque a representação da Comissão Europeia desvaloriza de tal forma ao Parlamento que nem sequer lhes sugere essa presença aqui. E é essa a situação, por isso é que eu disse que, porventura, as duas situações podem estar relacionadas com a mesma origem. Independentemente disso, a primeira situação, a dos comissários, porque tem a ver com o relacionamento entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais, de tal forma que é um pelouro que foi distribuído especificamente a um vice-presidente da Comissão Europeia, a primeira missiva deve ser enviada ao Presidente da Comissão Europeia, com conhecimento ao vice-presidente Timmermans, que tem este pelouro. A segunda é um protesto específico sobre a organização de um seminário para o qual o Parlamento é esquecido, e essa segunda entendo que devia ser enviada à representação da Comissão Europeia. E não a mais alto, porque entendo que é manifestamente uma primeira iniciativa e um primeiro protesto, não exigiria que usássemos aqui uma atitude valorativamente de tal forma negativa que disséssemos que era uma atitude propositada. Vamos aceitar, na minha opinião, que pode ter sido um não dar relevância para já politicamente ao Parlamento, mas que para o futuro poderão ser corrigidos. E por isso entendo que duas cartas, dois destinatários, não obstante a primeira carta poder trazer em conhecimento a representação da Comissão Europeia em Portugal. Mas entendo que a primeira deve ser dirigida ao Presidente com conhecimento formal ao Vice-Presidente Timmermans, a segunda deve ser enviada à representação da Comissão Europeia, manifestando aqui o nosso desagrado e o nosso protesto, principalmente por esta razão, em relação ao seminário do TTIP. Esta será a matéria da responsabilidade também do Parlamento Português. Isto não pode ser esquecido, porque é este o fundamento, não é uma birra, não é inveja, não é o que seja. É matéria que diz respeito à competência do Parlamento Português quando este tratado, se vier a conhecer a luz do dia, tiver que ser ratificado, tem que discutir e deve ser discutido aqui, política e constitucionalmente. E por isso deve ser feita esta referência específica também nessa comunicação.
Aqui uma proposta concreta, esta carta está escrita, vai ser aqui, obviamente, ligeiras alterações, vai ser enviada hoje mesmo para conhecimento dos seus coordenadores, para ter uma aprovação, eventualmente a proposta é que fosse uma carta deste género, ou esta mesmo, com conhecimento, dirigida, portanto, ao Sr. Presidente Juncker, com conhecimento do Vice-Presidente Timmermans e também da representante da Comissão Europeia, pois que está cá em Lisboa. A segunda carta é a redigir, espero que ainda possa ser enviada hoje também, se for aprovado, é uma carta talvez um pouco mais forte, ou melhor, uma carta sobre este caso concreto do TTIP, relatando que isto foi objeto de debate e discussão na reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, com manifestação do agrado desagrado unânime, portanto, que mandatando para fazer isto, para fazer essa carta, que seria só dirigida à senhora representante da Comissão Europeia, sem conhecimento a ninguém. Esta pessoa tentar traduzir, interpretando a proposta do senhor deputado, aliás, repetindo aquilo que ele disse, de certa forma, como proposta. Pergunto-se se há outras propostas, alterações, sugestões. Sr. Deputado Vítor Nogueiras, por favor.
Só um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente. Nós já recebemos informação sobre as visitas dos comissários europeus a Portugal, com indicação daqueles que não estiveram, foram todos, exceto a Vice-Presidente Mogherini, não estiveram na Assembleia. Mas havia uma segunda componente do pedido que tinha sido feito, aliás, pelo Sr. Deputado Alberto Costa, que era da averiguação do que é que se passa nos outros parlamentos, porque pode acontecer que haja aqui um padrão globalmente manifestado de, pura e simplesmente, a Comissão Europeia não estar a fazer-se representar nos parlamentos nacionais. Aí já ultrapassaria um pouco a nossa dimensão e, se calhar, teríamos de levar isto à COSAC e, então, aí já seria, se calhar, não uma carta à Comissão, uma carta, mas sim uma carta ao Presidente à COSAC, que se já manda a atenção para isso. Portanto, a minha questão é se já temos essa indicação da Maria João Costa ou se não atendo, se não deveríamos esperar por ela, mas era só isso.
Isso, mas ainda não me foi enviado, portanto, o que eu recebi foi duas indicações. Que realmente, confirmação da agenda do Vice-Presidente Timmermans para o dia 26, das 3h30 às 4h30, e a possibilidade de vindo cá no final de maio, início de junho, do Vice-Presidente Dombrovski para a reunião conjunta com a COFAP sobre o euro e sobre o euro e diálogo social, que é a área dele. Mas não recebi ainda esse levantamento, pediu, penso que ainda não. Não. Está aqui?
Não.
Eu não ouvi. Não é o levantamento. Ah. Não, isto é o levantamento das vindas a Portugal. Isto é o levantamento das vindas a Portugal, mas não é o levantamento das vindas a outros parlamentos. Portanto, realmente foi feito o levantamento das vindas a Portugal e aqui está realmente. Posso ler, mas que isto não foi reencaminhado pelos seus deputados. Eu peço que seja hoje, mas posso ler. O levantamento é o seguinte: até hoje, 5 visitas a Portugal. Comissária Margrethe Vestager, concorrência, novembro de 2014, não vai à AR. Comissário Carlos Moedas, investigação, inovação e ciência, houve várias visitas, novembro, dezembro de 2014, janeiro e março de 2015, também não vai à AR. Este não foi convidado, mas, enfim, de todo modo. Comissária Corina Creto, Política Regional, dezembro de 2014, também não veio à AR. Senhora Vice-Presidente e Alta Representante Federica Mogherini, PESC, PCSD, fevereiro de 2015, veio, foi aquela reunião de uma hora ali na sala do Senado. Ela própria demonstrou interesse e solicitou a reunião com o Parlamento, embora com aquela limitação de agenda que vimos. Vice-Presidente Jyrki Katainen, Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, março de 2015, também não veio à AR. Isto suscita aqui a questão de saber se realmente é um problema de iniciativa, de demonstração de interesse. Por exemplo, no caso do Comissário Moedas, eu não sei se ele teria vindo se nós tivéssemos tomado a iniciativa. Não sei se é um problema E depois estão programadas as seguintes visitas. 31 de março de 2015, Comissário Boscovich. AR. Comissário Phil Hogan. Agricultura e Desenvolvimento Rural, 9 e 10 de abril de 2015, vem à AR. Há interesse da Comissão da Agricultura e Mar. Comissária Marianne Thyssen, 8 de maio de 2015, Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral. Não se sabe nada sobre se virá à nossa Assembleia da República. Comissário Franz Timmermans, 26 de maio, já vimos isso há um bocado. Comissário Dimitris Avramopoulos, Migrações, também não se sabe se virá à Assembleia da República. E o Vice-Presidente Valdez Dombrovski, em princípio, sim. Portanto, temos aqui as deslocações confirmadas de 3 comissários, futuramente, eventualmente, mais um quarto. Eu falei com a doutora Maria João, que me disse que na sequência da carta que escrevi e depois da vinda cá do Catar, não houve uma manifesta alteração de conduta ou de tom ou de interesse nas reuniões dela com os... Ela sentiu isso, portanto, deve ter havido isso, deve ter sido comunicado. no sentido de que, enfim, ela disse-me isso, que tinha havido uma alteração com o anúncio destas futuras deslocações, mas enfim, não sei o que possa dizer mais de concreto.
Uma alteração?
Na conduta que ela notou lá, junto dos contactos com os comissários, portanto.
Uma alteração no sentido de eles ficarem sensibilizados?
De ficarem sensibilizados. Foi o que ela me disse, mas eu não sei em que é que se traduz em concreto. Os seus deputados, hoje será enviada esta tabela para os seus deputados, realmente penalizo-me por não ter sido enviada ainda antes. De todo modo, a questão do programa de trabalho da Comissão Europeia não é afetada por isto, porque o programa de trabalho da Comissão Europeia, nós realmente temos tido sempre um vice-presidente ou um comissário, e desta vez não tivemos. Nem este caso concreto. Eu realmente o que talvez fizesse era, eu cingia as cartas a estes dois casos concretos. Ao programa de trabalho da Comissão Europeia e a esta a questão do TTIP. Talvez realmente enviando uma, mantendo como está, enviando para o Sr. Presidente Juncker e outra para a representante da Comissão Europeia. Então, eu peço aos serviços que preparem hoje esta segunda carta. Já vamos ver aqui a alteração a esta. E hoje, para hoje, ainda hoje, enviarmos isto para se enviar logo que se possa aos seus deputados. E os projetos de carta serão enviados ainda hoje aos coordenadores para termos resposta, para poder ser ainda enviado a tempo, ainda antes de, no máximo amanhã, ver se assina isto amanhã, para ver se pode ser enviado ainda amanhã por facto da Sra. Representante da Comissão Europeia ou ao Sr. Presidente Juncker. Está bem? Portanto, será enviado hoje o projeto destas duas cartas. Por favor, Sr. Deputado, ainda outro assunto, de final.
Outro assunto que nós já tratámos nesta reunião, mas eu, entretanto, recebi uma informação, tem a ver com aquele relatório das patentes. Eu suponho que o Sr. Presidente informou de que tinha sido autorizada uma inversão da ordem dos pareceres, se eu entendi bem. Ou seja, que nós faríamos primeiro e depois iria para os negócios estrangeiros. Eu, entretanto, obtive a informação, e o informador não está muito distante, de que a Comissão de Negócios Estrangeiros não aceita essa aproximação, mas não sei como é que... Não?
Isso não sei. Não é? Não,
vamos esperar melhor o António falar. Mas...
O que eu solicitei foi que esta Comissão... Nós... referido, redistribua-se conforme solicitado à segunda e quarta comissões. Isto segue o requerimento do Sr. Deputado Ribeiro Castro, que eu aqui expus na última reunião, sobre o qual não houve oposição, porque na altura foi nessa medida que eu fiz isso. Agora, não sei se a Comissão de Negócios Estrangeiros considera que isto afronta a sua competência ou tem isso, não é comigo.
Sr. Presidente, a questão foi levantada por mim, exatamente, da Comissão de Negócios Estrangeiros, manifestando a surpresa porque não tinha estado presente na última reunião, portanto desconhecia esse requerimento e essa decisão. E no levantamento que no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros tinha feito relativamente a um conjunto de propostas que lá estavam em atraso, tinha reclamado exatamente a necessidade também essa proposta relativa ao Tribunal Unificado de Patentes fosse apresentado o respectivo relatório quando fui confrontado com a informação que estava aqui. E, portanto, a dúvida estava exatamente em saber se isto, esta decisão aqui iria ou não limitar a decisão da Comissão de Negócios Estrangeiros. Ao que foi o meu entendimento da própria reunião da Comissão, que não limitaria, e a única situação que manifestei foi a minha estranheza, porque passado 5 meses do projeto ter sido distribuído aqui na Assembleia, ter havido, apenas agora, a manifestação de vontade de pronúncia por parte da Comissão de Assuntos Europeus, que não é habitual isto acontecer. E, portanto, foi unicamente a manifestação de desconhecimento e de estranheza relativamente a uma situação, até porque o tratado, estamos a falar, sendo sobre matéria que inclui países da União Europeia, não é um tratado europeu, é um tratado, tecnicamente, um tratado internacional. Só por isso.
Senhores deputados, a minha interpretação é que esta forma de distribuição, uma vez que o passe final é da Comissão de Negócios Estrangeiros, de modo nenhum limita a Comissão de Negócios Estrangeiros, tal como nós não somos limitados pelos pareceres setoriais das comissões competentes em razão da matéria. Posso ler o requerimento que me foi enviado dia 19 de março, não sei porque é que só foi enviado agora, isto não foi uma iniciativa oficiosa minha. O Sr. Deputado Ribeiro Castro diz que foi distribuída para parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros a proposta de resolução de tal, depois diz que a matéria se prende estreitamente com os assuntos europeus ou múltiplas óticas, e depois diz, não contestamos a atribuição da competência principal à referida Comissão de Negócios Estrangeiros, uma vez que é uma ratificação de um acordo internacional, mas na matéria em concreto, porque consideramos indispensável que também inclua tal. É o que vimos requerer para os devidos efeitos. Perante o requerimento, eu dei conhecimento disto, não houve oposição. Fiz o pedido à Sra. Presidente, foi imediatamente deferido, como é que costuma ser nestes casos. Portanto, não há, peço, aliás, que os senhores deputados, que também são membros da Comissão de Negócios Estrangeiros, esclareçam isso, que o que eu não quero é ter aqui um conflito positivo de competência. Se podem veicular isso, agradeço. Pronto, isto foi distribuído ao CDS aqui nesta Comissão, e, portanto, agora é preciso dizer, para isto ser feito com alguma urgência, antes de ser feito e aprovado para ser na Comissão dos Estrangeiros. Portanto, porque foi distribuído ao CDS, não por ter requerido, mas porque por acaso... Não, peço desculpa, não é por acaso. Eu disse isto mal. Vamos revisitar esta deliberação. É porque, de acordo com o método de ontem, não era o CDS, é o PS. De acordo com o método de ontem, a elaboração do parecer cabe ao PS. Depois, aqui a ponderação dos serviços, a sugestão é que, como foi objeto de requerimento pelo CDS, submetia-se à consideração a elaboração do mesmo por este grupo parlamentar. Eu disse mal, eu inicialmente disse que o método de ontem era do CDS, não. Pelo método de ontem caberia ao Partido Socialista. Mas a questão é saber se, uma vez que foi objeto de um requerimento vindo à Comissão pelo CDS, pode ser o CDS a fazer, ou deve ser o CDS a fazer. Senhores deputados, repito isto para que seja reponderada esta deliberação.
Presidente, se houver uma deliberação nesse sentido que permita que haja aqui a o parecer, o Partido Socialista certamente não se oporá, que seja o CDS.
Não há oposição? Por favor.
Sr. Presidente, eu queria apenas alertar que a deputada relatora na Comissão de Negócios Estrangeiros anunciou hoje que entregaria o relatório para apreciação para a próxima reunião. O que significaria, neste caso, não, obviamente que não vou pronunciar-me sobre a distribuição ao CDS, nem me competiria a mim, competiria ao Partido Socialista, obviamente, em primeiro lugar, mas diria apenas que deveria ser alterado o deputado do CDS para que se mantivessem os prazos de forma que os negócios estrangeiros também possam apreciar.
Que lhe foi distribuído este parecer e que tem a urgência resultante do facto de estar ir a ser agendado para a próxima reunião na Comissão de Negócios Estrangeiros, provavelmente. Muito bem. Eu penso, aliás, que este requerimento e este despacho são do conhecimento da Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, no requerimento diz-se expressamente que não se contesta a competência da Comissão de Negócios Estrangeiros. Não, não, não. Muito bem.